e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 33ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva. Nilza Maria Santos Godinho. Norte Oshio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Reinaldo Correia da Silva. Todos os vereadores presentes, não presente?
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Gerson Xavier Pereira.
E os fariseus, ouvindo ele dizer emudecer, os sacudeus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e dos profetas.
Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Antes de passarmos ao expediente, a presidência quer agradecer a presença de todos, em especial dos vereadores eleitos para o próximo pleito. Muito obrigado, é importante essa participação e esta casa fica bastante feliz em recebê-los. E também a presença de todos aqui para nós é muito importante. Muito obrigado. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de lei número 40 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Ofícios 122 e 124 de 2012. Leitura do convite do projeto Cata Vida 2012.
Prefeitura Municipal de Piedade. Em 19 de outubro de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e a seus dignos pares o presente Projeto de Lei nº 40/2012, que versa sobre a concessão de direito real de uso com promessa de doação à empresa Assotrim Comércio de Ferro e Aço Limitada, ME, CNPJ nº 07-484-584-000167, de uma área situada no distrito industrial desta urbe. Embora a agricultura ainda seja o principal sustentáculo e a mola propulsora de nossa economia, não podemos deixar de lado os incentivos à indústria, ao comércio, à prestação de serviços, dentre outros segmentos, haja vista que são atividades que geram trabalho e renda à população. E não é só, pois tais atividades, além dos empregos gerados, ainda contribuem com os impostos estaduais e federais, o que posteriormente retornam aos cofres municipais. Um outro fenômeno que há pouco tempo temos acompanhado é a busca de empregos na cidade pelos jovens da zona rural, principalmente aqueles que não pretendem seguir a atividade agrícola exercida pelo grupo familiar. Assim, para que o município possa gerar novas oportunidades de trabalho, principalmente aos jovens que ainda não acessaram o mercado de trabalho, Mister, se faz o estímulo à abertura de novas empresas, bem como à ampliação das existentes. Assim, considerando as potencialidades do nosso município na busca de novas alternativas que possibilitem um melhor desenvolvimento socioeconômico e, consequentemente, aumento da geração de empregos, este projeto segue o exemplo de outros municípios paulistas com a concessão de incentivos à instalação de empresas através das leis para tal desiderato. Ademais, cumpre-se informar, a empresa acima referida gera 122 empregos diretos e pretendem gerar mais 86 novos empregos diretos no município. Vale lembrar que a área solicitada não é desproporcional ao número de postos de trabalho, uma vez que a empresa ultrapassará 200 postos de trabalho direto, fora os postos de trabalho indireto. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 40/2012. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o título gratuito concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre imóvel de propriedade do município à empresa que especifica e dá outras providências. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Municipal nº 3.654, de 1º de dezembro de 2005, a outorgar, em favor da empresa Assotrim, Comércio de Ferro de Aço e Aço Limitada, ME, CNPJ número 07484-5840-00167, concessão de real de uso com promessa de doação sobre a área do Distrito Industrial com 54.348 metros quadrados destacadas na matrícula número 2847 do CRI local, situada na rodovia SP-079, quilômetro 118, bairro do Funil, cujas divisas e confrontações vêm descritas e caracterizadas no memorial descritivos constante no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei, necessária à instalação de indústria de corte e dobra e armação de aço. Artigo 2º. A presente concessão será outorgada a título gratuito por meio de contrato administrativo pelo prazo de 3 anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez por período não superior a esse limite. Artigo 3º. Comprovado o cumprimento de todas as condições elencadas no artigo 4º da Lei Municipal número 3.654, de 1º de dezembro de 2005, o Poder Executivo se compromete a outorgar à empresa concessionária a escritura definitiva de doação da área concedida nos termos do artigo 7º do mesmo diploma legal. Artigo 4º. Em razão de manifesto e relevante interesse público na instalação da referida indústria, como fator de geração de emprego e desenvolvimento econômico do município, fica dispensada a licitação na modalidade de concorrência nos termos do disposto na letra A do inciso 1º e inciso 1º in fine do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal 866693, com redação que lhe foi dada pela Lei Federal número 8883, de 8 de junho de 1994. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, vigentes, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 19 de outubro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 15 de outubro de 2012. Requerimento 71/2012. Autoria: Novo Vereador Norte Oxil Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia os dados levantados pela nossa Diretoria Municipal de Gabinete, que trata do assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 18 de outubro de 2012. Requerimento 17/2012. Autoria: Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento e epígrafe, encaminhamos por cópia manifestação da Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que trata do assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. O CEADEC e a Petrobras têm o prazer de convidar para a solenidade de lançamento do projeto Catavida 2012, dia 31 de outubro de 2012, horário 10 horas, local: Câmara Municipal de Sorocaba, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2945, Alto da Boa Vista, Sorocaba, São Paulo. Uma organização do CEADEC, com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal.
O projeto será encaminhado às comissões e os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Faremos leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 79/2012, assunto: solicita informações ao prefeito. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando-lhe que informe em que data foram realizadas pela Administração Municipal as vistorias necessárias nos veículos da empresa Serra Azul, prestadora dos serviços de transporte coletivo no âmbito do município, encaminhando outros 5 cópias dos laudos técnicos que foram realizados. Justificativa: este edil tem recebido constantes reclamações dos usuários, os quais se queixam das condições precárias em que se encontram o veículo, não atendendo às condições necessárias de higiene e limpeza que devem ser observadas na prestação dessa espécie de serviço público. Plenário: Roberto Rolim da Silva, 22 de outubro de 2012, Vereador Norte Oxil Nakayama.
Requerimento número 79 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 80/2012. Senhor Presidente, em outubro de 2010, este vereador esteve com o senhor Valdomiro Domingues Pedroso no setor social da prefeitura a fim de solicitar providências a respeito da residência do citado munícipe, uma vez que a mesma encontra-se em estado precário, construção antiga, construída de taipa e tábuas, precisando de reforma. Levando em conta tratar-se de pessoa carente, o diretor Cristóvão, da Ação Social, prometeu que enviaria um funcionário até o local para realizar uma avaliação sobre as condições socioeconômicas da família. Aguardamos até o mês de março de 2011 e voltamos até o setor social da prefeitura e mais uma vez saímos com a promessa de visita social à família. Precisamente em novembro de 2011 voltamos a insistir com o setor e mais uma vez o que nos responderam era que aguardasse a visita. Ocorre que após 2 meses, em janeiro de 2012, o senhor Valdomiro veio a falecer e até o momento sua esposa, a senhora Maria Pedroso, aguarda essa visita. Após mais 2 anos em estado crítico e em risco eminente de desabar, sendo escorada por um guarda-roupa. Dessa forma, me sinto revoltado com essa situação pela falta de respeito e de humanidade de um setor essencial, que deveria, no mínimo, fazer um encaminhamento das pessoas carentes, que precisam de apoio do poder público e que existe com essa finalidade. Face ao exposto, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe: 1. A quem cabe a responsabilidade de realizar essas visitas domiciliares? Existe grande procura por essas visitas? Qual o critério usado para esses atendimentos? Quantas foram feitas de outubro de 2010 a outubro de 2012? Informar mês a mês. 2. A quem cabe informar a Defesa Civil sobre esses casos de risco? 3. Quantos casos foram atendidos pela Defesa Civil no período de outubro de 2010 a outubro de 2012? Informar mês a mês, mencionando o local, data e o valor gasto com cada procedimento. Em anexo, fotos recentes da habilitação da família da dona Maria Pedroso. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 22 de outubro de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Requerimento número 80 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 81-2012. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal de Piedade para que nos envie cópia do projeto de iluminação na pista de caminhada da via Antônio Leite de Oliveira. Justificativa: trata-se de informação necessária, uma vez que temos sido questionados pelos munícipes sobre a abrangência do projeto, ou seja, se irá até a usininha. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 22 de outubro de 2012, vereador Reinaldo Correia da Silva.
Requerimento número 81 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 82-2012. Senhor Presidente, considerando que os recursos repassados ao município para a área da educação são os chamados recursos vinculados, ou seja, só podem ser utilizados para serem usados na esfera educacional, considerando que, segundo consta, uma das servidoras que ocupava cargo no setor da educação foi transferida para exercer função na área da saúde, sendo que continua recebendo vencimentos pagos com os recursos originários do Fundef, que foram repassados ao município, situação essa que nos afigura como irregular, requer a mesa, ouvido plenário e atendidas as demais exigências regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo para que esclareça o seguinte: 1. Existe de fato tal situação no âmbito do município? 2. Caso a resposta seja positiva, seja justificado o ato, ou então, diante de situação reconhecidamente irregular, que providências pretendem tomar o Executivo? Plenário, Roberto Rolim da Silva, 22 de outubro de 2012, autoria Norto Yoshio Nakayama.
Requerimento número 82 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 83-2012, Câmara Municipal de Piedade. Assunto: reitera a solicitação contida no requerimento 73-2012. Senhor Presidente, considerando que, através do requerimento número 73-2012, aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis, solicitei ao nobre chefe do Executivo informações acerca da realização de leilão número 001-2012, que teve o objetivo de vender bens móveis inservíveis da municipalidade. Considerando que no item 2 daquela proposição foi solicitada cópia de inteiro teor no processo número 3107-2011, considerando finalmente que o prefeito, em resposta, encaminhou o ofício número 112, datado de 28 de setembro de 2012, acompanhado de esclarecimento prestados pelo diretor de Agricultura, Joaquim Francisco Leite, sem que, contudo, enviasse a cópia dos documentos solicitados, requer a mesa, ouvido plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito, reiterando o contido no requerimento 73 de 2012, no que diz respeito ao envio da cópia de inteiro teor do processo administrativo número 3107-3107-2011. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 22 de outubro de 2012, vereador Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 83 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, o nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, futuros colegas da nova gestão, senhoras e senhores presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, justificando meus requerimentos, o primeiro requerimento se refere aos ônibus circulares do nosso município. Existem várias reclamações, principalmente para a empresa Serra Azul, referente à manutenção. Muitas reclamações sobre problemas mecânicos, falta de combustível, higiene dos ônibus. Lembrando que eu já fiz um requerimento solicitando explicações e obtive a resposta de que estariam sendo feitas, realizadas vistorias periódicas. Mas, pelo visto, eu acho que não. Na época, a denúncia é que o ônibus que vinha, que fazia a linha do bairro dos Godinhos, tinha que parar aqui no cemitério novo, porque não tinha freio de mão e ele não podia circular dentro da cidade. Que absurdo, um ônibus sem freio de mão. Agora, as novas reclamações é de estado de conservação desses ônibus. Pneus carecas, falta de combustível, inclusive teve alguns passageiros que tiveram que descer e empurrar o ônibus para pegar no tranco, porque ele não pegava aqui na Praça da Bandeira. Então é uma coisa que nós temos que estar sempre atentos e faz parte do nosso dever, fiscalização. E eles vão ter que responder por que isso está acontecendo. Porque existe um contrato e nesse contrato tem as condições mínimas de uso. Quanto a verba, que eu estou fazendo também um outro requerimento, nós tivemos uma polêmica agora sobre os funcionários da saúde, agentes de saúde, que estavam recebendo, que o dinheiro estava vindo para o município, mas eles já estavam afastados. E agora uma nova denúncia. Tem uma funcionária que era da área da educação, foi transferida para a saúde, está trabalhando na saúde por motivos técnicos, não sei qual foi o motivo que levou a isso, mas ela ainda continua, a verba do Ministério da Educação continua vindo para o pagamento dessa funcionária. E ela já está cadastrada desde de maio no sistema do Ministério da Saúde. Provavelmente deve estar vindo dois salários para essa funcionária. E isso é um motivo que nos preocupa, porque são verbas direcionadas. Nem da saúde pode ser usada na educação e nem da educação pode ser usada na saúde. E agora, como é que fica? Mais um descaso. Mais um problema para que essa Câmara aqui possa fiscalizar e tentar achar uma solução. Referente ao processo de leilão de inservíveis, e entre elas 11 itens da agricultura, eu solicitei no primeiro requerimento que apresentassem o processo capa a capa. Isso significa que eles teriam que ter mandado para este vereador, para esta Câmara, o processo desde o início até o seu encerramento. Por quê? Porque ali dentro desse processo tinham que conter as fotos dos objetos que estavam sendo leiloados. Também é obrigatório constar um atestado de inservível. No caso da agricultura, o nosso diretor da agricultura, ele teria que ter um técnico da Casa da Agricultura assinando que aquele objeto era inservível. É o que eles estavam alegando. Mas não mandaram. Por isso que eu estou solicitando novamente, espero que dessa vez eles entendam em bom tom que eu preciso desse processo para analisar as denúncias que ocorreram sobre a venda de material, de objetos, né, utilizados para servir a população na área da agricultura. E isso não pode acontecer. E, por fim, veio a resposta sobre o famigerado ônibus que foi apreendido em Botucatu, que eu pedi esclarecimentos, pedi as notas fiscais e todas as despesas. Senhores, o guincho de Pardinha até Botucatu e a estadia. Só esse guincho foi recolhido 4.115,03 do dia que ele foi apreendido até o dia que ele foi liberado. Gerou também duas multas. Uma, conduzir o veículo com equipamento, sem equipamento obrigatório. E a outra, conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado. Que eu já tinha denunciado, que ele, desde 2010 não havia licenciamento desse veículo, porque ele já tinha sido apreendido em Sorocaba. Além disso, por ter problema no licenciamento e falta de equipamento obrigatório, a delegacia fez uma autorização, um auto de depósito, mas que olha, vou repetir as palavras do... Outro sim, informe que o mesmo deverá ser removido através de serviço de guincho autorizado, porque ele não estava autorizado a circular. E essa outra empresa, para trazer o ônibus de Botucatu até Piedade, cobrou a importância de R$ 2.095. E o mais importante, totalizando aqui R$ 6.579,25. E o mais importante, foi apreendido pela ausência de uma vistoria que ele tinha que apresentar em Sorocaba, desde 2010. Uma vistoria dessa, que agora eles fizeram a vistoria e apresentaram em Sorocaba, custou os cofres públicos R$ 50. Por uma bagatela de R$ 50, nós, munícipes, estamos pagando R$ 6.579. E o pior de tudo, vão se acumulando os problemas. Da onde veio esse dinheiro para o pagamento? Tem aqui a cópia da nota de empenho. Saiu, esses 6.700 e poucos reais, saiu da manutenção do esporte. Isso é manutenção do esporte? Pagar ônibus apreendido, pagar a estadia do guincho, pagar um outro guincho para trazer até o nosso município? Isso é manutenção do esporte? Nós vamos questionar isso. Nós vamos a fundo. Nós temos aqui hoje representantes que estarão assumindo. Não sei se esse processo ainda termina esse ano, mas os senhores estejam cientes do que eles são capazes de fazer. Manuel do Esporte aqui, quantos anos trabalhou aqui no no município, 20 anos ali, ó. Tem cabimento a manutenção do esporte, pagar as despesas desse veículo? Desse veículo, da liberação desse veículo? Estou fazendo um novo requerimento, eu quero saber quem foi o responsável. Porque o Ditracop já sabia que esse veículo não poderia circular. Ele estava na garagem, aguardando, mas não estava circulando. Tiraram o ônibus da garagem, alguém autorizou que ele saísse de lá e foi até Botucatu. Eu quero saber quem é o responsável disso. E vou atrás. Obrigado, nobre presidente.
Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Quero agradecer hoje, do modo natural, agradecer ao presidente da mesa, Adilson Castanho, e agradeço o primeiro secretário, Geraldinho de Camargo, filho. E agradeço também aos nobres colegas vereadores e o novo vereador também que está atuando nesta casa. E agradeço também à imprensa e agradeço também aos participantes desta casa e agradeço os novos vereadores também que estão acompanhando esse trabalho já, pleiteando os seus conhecimentos para a próxima gestão. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite, que agora, 25 dessa semana, quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui na Câmara, eu estou fazendo, acredito eu, o encerramento como presidente da Saúde, da Educação e da Cultura, que vamos trazer aqui. Presentes são o diretor da Saúde do posto lá de baixo, Francisco, que faz parte também dos Leites, dos Correia, dos Luz, e do bairro do Vila Moraes, e do bairro do Miguel Russo, com sua planilha, e de gasto, de custo, e de consulta, e outras coisas mais, sobre esse estabelecimento na área da saúde e custos. E também trazemos, vamos estar presente, o diretor novo do lugar da Sinira, da Santa Casa, também com custos e gasto, e consultas e outras coisas mais que vem retratando a respeito da Santa Casa. Então é muito interessante que é um desses vereadores que estão novos, e principalmente eu estou vendo que nesses vereadores que nós temos atuando de 2009 até agora, o que tem mais conhecimento da saúde, que trabalha por dentro da realidade já há tempo, é a Xuca, nossa colega, uma mulher batalhadora e guerreira. E agora vamos ter a oportunidade de ter outras pessoas desse nível de trabalho também da saúde. Embora temos sobrando um agricultor, que é o Vince, para a próxima gestão, que é o Reinaldo Correia. E voltando ao assunto do Norton, do nosso colega de empreendimento, dos seus trabalhos aqui na Câmara, que vem trazendo bastante resultado, volta-nos a dizer das irregularidades de fiscalização de trabalho sobre o valor do patrimônio público dessa cidade, desse município. É um relaxo, uma vergonha tão constante que vem trazendo desde 2009, com uma falta de conhecimento oportuno e vontade de estabelecimento de conhecimento da parte da dimensão política do seu trabalho. Então, nós estamos passando essas dificuldades aqui na Câmara, vemos, e muitas vezes a imprensa chega a nos questionar o nosso trabalho, por que não estão sendo avançados, não estão sendo produzidos, trazendo melhoria, trazendo resultados e prosperidade desse município. E voltando de novo, caso dos ônibus, que eu tenho comentado, que o bairro dos Correios foi muitas vezes visitá-lo, e cheguei várias vezes com o colega Reinaldo Correia, os ônibus da Serra Azul. Não tem condições de continuar com esses ônibus. quebrando toda hora, não tem recurso. Inclusive, os próprios passageiros vindo para a cidade, a sua preocupação com seus horários, até no atendimento de saúde, e o ônibus quebra no meio do caminho. E outros que vão para a escola perdem seus horários de aula. Então, nós temos que, como o Norton comentou, eu não permito, não aceito, não estou satisfeito com esse trabalho da Serra Azul. E também, voltando à Vila Elvio, tem reproduzido bastante, melhorou bastante a estabilidade de seus ônibus, e agradeço à empresa Vila Elvio. E no lugar da Serra Azul, penso eu, se a Serra Azul não assumir essa responsabilidade, vamos ter que colocar uma outra empresa. E voltando no colega Geraldinho também, com o colega da gente, que vem trabalhando com seriedade nesse trabalho de 2009, nos seus empreendimentos, uma das coisas que eu e ele cobramos muito era a circular para Sorocaba, que ainda também não aconteceu. E eu estava pensando, questionando também, por que não pode ir a circular até Sorocaba. Porque tem outro município que antes de Sorocaba, que é Votorantim. Então, pelo empreendimento do município de Votorantim, logicamente, é preciso entrar em contato com aquela Câmara de Vereadores de Votorantim e com o prefeito de Votorantim para a gente entrar em acordo, uma parceria, para que esses ônibus, se não for possível até Sorocaba, pelo menos até o terminal de Votorantim. Para ter, referindo os quatro horários de preferência. Duas da empresa Vila Elva e duas da São João. Então, vamos ver para o ano que vem, se Deus quiser, com novos colegas em empreendimento, dessas nossas pessoas que estão entrando. Acredito eu, como comentei na Folha Piedade, vamos ter um trabalho produtivo, um trabalho melhor, um trabalho de pessoa especializada na área deste assunto, como legislador. E muito obrigado.
Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente, meu boa noite a todos e a todas. É interessante, então, presidente, que hoje é a primeira vez que estou fazendo uma fala na tribuna, após a eleição. Né? E é interessante que a sensação é de tremor, de nervo, bacana essa sensação que eu estou tendo agora, estar falando de novo na tribuna. Sempre a gente mostra que a responsabilidade da gente pesa. Né? Nós temos essa responsabilidade, eu acho que isso fica bem evidente hoje. Né? E, desta feita, eu queria pedir permissão ao presidente e agradecer nessa tribuna, ainda nessa legislatura, às pessoas que acreditaram e que votaram na gente, nos concederam a possibilidade de continuar por mais um mandato exercendo a função de vereador nessa Câmara. Para mim foi uma honra. E o meu compromisso com aqueles que votaram em mim e com a cidade, principalmente com a cidade, porque quando somos eleitos somos vereadores de todos, o vereador da cidade, é trabalho e é muita dedicação. Nobre vereador Norton, sempre em suas falas, chama a atenção a alguns assuntos importantes. E a gente vinha discutindo, né, Norton? Acho que desde 2009, pontuando algumas coisas a respeito de transporte na cidade. Eu acho que é uma missão, e aí eu já cobro dos meus colegas eleitos, vereadores, e que hoje estão presentes aqui nessa casa, que já estão trabalhando com certeza, cobro deles que nós precisamos na nossa cidade, urgente, e cobro também do novo executivo, um planejamento nessa área. Né? Nós não temos ainda um plano municipal referente à questão do transporte público. Para se ter uma ideia, e para ilustrar rapidamente, porque o tempo é curto, bairro como os Oliveiras, que é um bairro grande e populoso, né, Marildo? Ainda não conta com transporte aos finais de semana. O bairro da Fazendinha, que fica lá na Vila Elvio, não é o Fazendinha aqui, sentido Ruivos, né? Fica lá na Vila Elvio, próximo à Fazenda Quiri, que é um ponto turístico da cidade, não tem transporte público. Lá não é nem de final de semana, lá não tem transporte público. As pessoas andam a pé cerca de 9 quilômetros para pegar o ônibus. Então, acredito eu que o novo executivo, essa nova Câmara, nós batemos em cima disso aqui e não tivemos êxito ainda, mas que nós precisamos ter um planejamento na área definitivo, cobrar das nossas empresas, tanto da Serra Azul, que vem deixando a desejar muito, cobrar também da Vila Elvio, transporte de qualidade, que tenha acesso a deficientes. Os nossos ônibus são ônibus ainda com dificuldade, embora sejam ônibus novos, os da Vila Elvio, não tem acesso a deficiente, viu, vereador Adilson, que sempre debate essa temática. Então nós precisamos, a partir de já, cobrar de nós mesmos e do novo executivo para que se coloque no seu plano, no seu trabalho, um plano municipal onde a gente consiga visualizar isso e, de repente, a gente amenizar esses problemas. Outro tema que eu queria abordar aqui, não é, presidente, e já é, acho eu, pela 18ª vez, infelizmente, é mais um acidente no trevo da usininha. E aí, o que que acontece? Eu fui indagado várias vezes, porque eu vivo falando isso, repetindo, e como se diz, diz que repetindo a gente chega lá, né? Então eu estou repetindo, eu vou repetindo. É o que a gente faz, é cobrar, é debater, é a nossa função, é fiscalizar. Muitas pessoas dizem, ah, mas é o motorista que foi, que cometeu o equívoco, que errou. Mas são 18 acidentes, desde 2011, se eu não me engano, é isso, se eu não estou errado. Então, lógico, tem problema lá, o motorista errou também, mas também temos que verificar que o local é problemático, porque 18 acidentes num local só, alguma coisa está errada. Então tem os dois lados, não podemos, viu, Norton, deixar de dizer isso, os dois lados. Problema com o motorista, que às vezes acelera demais, não pisa no freio, aquela coisa toda, mas também tem o problema do local. E outro debate que nós precisamos fazer aqui é a questão da SP-79, no seu geral, né? No geral da SP-79. Também, senhor presidente, eu queria parabenizar e destacar a presença do senhor Misael, pai Misael Filho, proprietário da empresa Assotrim. E, se me permite, Misaels, também destacar aqui, em nome dos funcionários da empresa, o Carlinhos e o Tacano, e tem mais gente, mas em nome deles eu queria destacar a presença de todos vocês. O Misael veio já há alguns anos na cidade, está na cidade, gosta da cidade, ama a cidade e quer investir na cidade. Esse é o primeiro passo. E nos ajuda, resultando em emprego, resultando em desenvolvimento para a cidade. E o Misael vem investindo na sua empresa nos últimos anos, e agora surgiu, graças a Deus, a possibilidade de crescimento, devido ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento do Brasil, que vem crescendo na área metalúrgica, na área de produção. O Misael pegou aí um bom caminho e a empresa vem crescendo. E ele precisa fazer alguns investimentos urgentes para poder atender a demanda que vem sendo... Fica à vontade, meu vereador.
Obrigado, nobre colega. Eu queria destacar a Assotrim, porque desde o início que ela está aqui instalada em Piedade, ela sempre foi uma parceira. E isso ajuda muito nos trâmites, por esse comprometimento. Eles não estão pensando somente na Assotrim, eles estão pensando nos seus funcionários, no lazer dos seus funcionários. Eles também têm um investimento em cima disso, junto com o SESI. Então é um trabalho que eles têm esse reconhecimento desta Câmara. E nós temos deixar de antemão que nós estamos fazendo o possível para a gente poder acertar a situação de vocês, justamente porque a promessa de 80 empregos aqui em Piedade, isso hoje em dia é muito. Não temos empresa que consegue aumentar o número de funcionários, seu quadro de funcionários, em mais de 50% de uma vez só. Então vocês estão de parabéns, espero que continuem sendo parceiros por mais 4 anos.
Eu faço até menção à vossa fala, presidente, por conta da questão lá de logística, né? A empresa precisa de uma cozinha bacana para os funcionários, precisa lá de espaço para estacionamento, precisa de espaço para produção, e isso vai ser melhorado agora com a empresa nova sendo instalada no distrito industrial. Uma pena, o nosso distrito industrial, ele não foi feito com planejamento, e nós lá temos dificuldade com relação a esgoto, com relação à energia, mas eu sei que o Misael, como é um cara lutador, vai dar conta disso e vai solucionar. E dentro disso, a gente pede, não é, presidente, eu sei que Vossa Excelência é muito sensível a isso, o Misael precisa que seja aprovado esse projeto com extrema urgência. Essa casa aqui, tenho certeza que todos nós, nobres colegas vereadores aqui, vai fazer com que esse projeto tramite da forma mais rápida possível, e se for necessário, de repente até uma extraordinária, para que a gente aprove esse projeto, e se Deus quiser a gente veja essa empresa crescendo e dando qualidade de vida a seus trabalhadores e trabalhadoras lá da empresa. E para encerrar, nobre presidente, eu queria fazer de repente um destaque mais rapidamente, com relação à questão do esgoto do Vila Moraes Pintos. A gente tem falado muito aqui da questão da Sabesp, viu, vereador Reinaldo? Vossa Excelência recente com nós aqui, mas essa casa tem sido uma grande parceira na questão do saneamento básico. E a questão do bairro do Vila Moraes Pinto Campininha é calamitosa. Não dá mais para suportar o que vem ocorrendo lá. Obviamente que não é de agora, já há alguns anos. Mas o bairro cresce e o saneamento não chega. Então, eu sei que essa casa está empenhada nisso, mas eu queria deixar esse destaque até por conta das cobranças. Muitos moradores têm chegado até o nosso mandato e cobrado isso. A questão do Campininha, recentemente o gerente da Sabesp nos disse que já existe a possibilidade, inclusive de compra de material, já vem sendo comprado material para estender, para deixar um pouco mais potente a rede que vai até o bairro dos Pintos, para poder estender ao bairro do Campininha. Mas a rede de esgoto ainda tem sido debatida, e a gente espera, só para terminar, meu presidente, e a gente espera que o novo executivo, a partir do momento que comece seu trabalho, analise com muito carinho isso, que a gente consiga, se Deus quiser, ver aquela rede de esgoto, que não dá mais para suportar aquilo, né? Então, meu presidente, eu queria dar esse destaque e dizer, viu, nobre colegas, que nós precisamos tratar melhor a questão do distrito industrial. Só pensar, a questão do distrito industrial, dando infraestrutura para que a gente possa, com esse desenvolvimento regional, atrair, além da empresa Sotrim, que já é daqui, outras indústrias para a nossa cidade. Muito obrigado.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, secretários, secretária desta casa, imprensa presente, população, como já falei, os novos vereadores que, se Deus quiser, em breve estarão ocupando esses lugares, já estão podendo tomar parte do que é o problema do nosso município. O fardo é bastante pesado e eu tenho certeza que todos que vierem para esta casa saberão dos seus compromissos. E é importantíssima essa participação antes mesmo de assumir os seus mandatos. A gente fica bastante feliz porque a gente sabe que não é da noite para o dia que se aprende os trâmites dentro dessa casa. Mas fico bastante feliz e agradeço a presença de todos. Como foi falado aqui, a questão do saneamento básico. Ponto principal, gente. que não foi feito na atual gestão, na atual administração. Renovação do contrato com a Sabesp, senão fica difícil da gente falar em qualquer coisa que diz respeito a saneamento básico. Esta casa se empenhou ao máximo, mas não teve sucesso no que diz respeito à renovação. Fizemos tudo o que estava no nosso alcance. Mas, infelizmente, o executivo não renovou o contrato com a Sabesp. Uma coisa que me chama bastante atenção também é a questão das denúncias que esta casa vem fazendo da atual administração, gente. E fico muito triste. Por que que fico triste? Tramita-se nesta casa um projeto de lei onde pede uma transição de governo sigilosa. Isso é um crime com a população. Com quem paga os impostos, gente. Isso jamais pode acontecer. Eu tenho certeza que esse projeto de lei não prospera nesta casa. Vem aqui a denúncia feita pelo nobre vereador Norto. Muito preocupante, nobre vereador. Parabéns pelo trabalho. Inúmeras outras denúncias que esta casa fez. E hoje vem à tona, gente. Nós sofremos muito, vereadores de oposição, em mostrar para a população que o trabalho nosso era e é muito sério. Muito sério. Nenhum vereador fez aqui denúncias infundadas por simples questões partidárias, políticas. Prova disso está acontecendo. Estamos vivendo um momento preocupante no nosso município no que diz respeito ao orçamento do município. O orçamento está esguelado, está no vermelho. E o município não parou, não findou ainda esse governo, nem tampouco esse ano, nem tampouco esse mandato, gente. A população carece de melhorias, de manutenção. E vivemos um momento preocupante, onde não se encontra na garagem da prefeitura pedra para manutenção das estradas. A gente vai no pronto-socorro, as filas aumentaram. E uma das grandes preocupações que tenho, e nada foi feito neste sentido, desassoreamento do rio Pirapora, manutenção do rio que corta a nossa cidade. E sabemos nós que existem vários pontos de alagamento, pessoas morando em situação de risco, e nada disso foi feito. E as chuvas estão se iniciando. Ontem, pela tarde, pela noite, deu para a gente ter uma noção do que será as chuvas desses anos. Então é muito preocupante, gente. Infelizmente, nada disso foi feito. Essa promessa de manutenção, de melhoramento, não aconteceu. Então, tem aqui, que se Deus quiser, em breve, será o vice-prefeito do nosso município, e espero que seja aquele vice-prefeito que todo piedadense sonhou. Atuante, batalhador, que vai caminhar junto e tenho certeza que vai levar desde já as necessidades do nosso município, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento e sabe o que o município precisa. Mas que saiba já que enfrentará uma prefeitura, não com os 10 milhões que pegou no início desse mandato, talvez até com dívida. Então, saiba da responsabilidade que é e da dificuldade que nós teremos para endereitar e trilhar novos passos para a Piedade. Isso é preocupante, eu venho acompanhando, já levantei essa questão nesta casa quando era presidente da Comissão de Orçamentos do município. E a gente, com um pouco de noção que tem, a gente saberia que iria chegar nesse momento. Então nós, vereadores, teremos que sentar e discutir, até mesmo do dinheiro que é desta casa, que talvez teremos que, não vou falar ajudar o município, mas remanejar alguma coisa para o município, para que consiga atravessar esses meses que faltam. e para que a população não padeça ainda mais. Então isso para um homem público que pensa no próximo, que pensa no seu município, é doído, gente. É bastante doloroso a gente saber disso. E fica aqui, para que todos nós possamos discutir juntos e trilhar o que será o melhor caminho para que nós não iniciemos aí um novo mandato com tantas dificuldades pela frente. O que a gente conseguir amenizar será muito importante desde já. Também fico feliz pelo projeto de lei número 40 do ano de 2012 que tramita desta casa, onde existe uma promessa de doação de um terreno para a empresa Açutrim. Acho que já falaram tudo dessa empresa, mas deixo aqui meus parabéns à diretoria e a todos os funcionários. E pode ter certeza que o que depender desta casa, dentro em breve, estará aprovado o projeto de lei. Podem ter certeza e dormir sossegado, que nós vamos nos empenhar, tem aí o nosso jurídico, a comissão desta casa, e o que depender, como o nobre vereador Geraldinho falou aqui, se necessário for, extraordinárias, o que for necessário para viabilizar e ter certeza que vocês cada vez mais se tornam piedadenses, estão aqui lutando, dando emprego, ganhando seu pão e ajudando o próximo também. Isso é muito importante para nós. E sabemos também que a desenvoltura por parte dessa empresa, ela ultrapassa o município. Tivemos aqui noticiado em jornal que o proprietário da empresa esteve na Assembleia Legislativa junto com o deputado estadual, que é o deputado Edmir Chedi, protocolando o pedido que vem ao encontro do município. E a gente sabe que os empresários unidos têm muita força e nos ajudem muito, que é a questão da duplicação da Bungiro na Cal, que eu tenho certeza que aí alavanca muito mais o nosso município. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Já iniciou as obras, a contratação das empresas que vão desempenhar, desenvolver os projetos. Isso já vem acontecendo e é importante, e eu fico feliz porque também tenho participação nessa conquista. Tenho certeza que ainda no mandato próximo, antes de ver o final desse mandato, nós vamos levantar essa bandeira junto. Parabéns a todos vocês. Como disse, gente, nobre vereador Norte usou aqui que ele quer achar o responsável que usou um dinheiro do esporte para pagar tal despesa. Eu já vou mais longe, gente. Eu não tenho trava da língua. Para mim não é o responsável. É o irresponsável que fez isso. E ele terá que responder por isso. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, passamos ao intervalo regimental.
Aldo Pinto Camargo Filho presente, Gerson Xavier Pereira, José Donizete da Silva, Nilza Maria Santos Godinho, Norte Oxil Nakayama, Valdir Bueno, Reinaldo Correia da Silva, todos os vereadores presentes, não, presidente?
Obrigado. Passamos aos projetos. Projeto de lei número 32 do ano de 2012, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a otorgar o título gratuito de concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre imóvel de propriedade do município à empresa que especifica Marcelli Indústria e Comércio de Imóveis. Em segunda discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco-a em segunda votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 33 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais à empresa Nereu Alfredo de Oliveira. Em segunda discussão, Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação, pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 30 de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza a remissão de débitos a contribuinte. Leitura do parecer da comissão.
Projeto de lei 30/2012. Assunto: autoriza a remissão de débitos ao contribuinte que menciona. Relatório preliminar. 1. O projeto de lei visa autorizar o Executivo a remir débitos relativos à IPTU em benefício de Isabel Pereira Bonan. Diz a mensagem que a beneficiária encontra-se na hipótese legal de remissão de débitos prevista no Código Tributário Municipal em razão do risco social em que se encontra sua família. 2. Cabe assinalar que o referido tributo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Tanto a suspensão quanto a extinção do crédito da municipalidade sobre esse imposto recai, obviamente, sobre o titular do imóvel beneficiado, seja ele proprietário ou detentor da posse. No caso do presente projeto de lei, ele não traz qualquer elemento que comprove a titularidade do imóvel localizado na rua Abílio Pereira da Silva, número 165, tratando-se, no caso, de falha relevante. Assim, esta comissão, a fim de trazer novos e importantes elementos para formar a sua convicção, entende necessário o encaminhamento de ofício ao senhor chefe do Executivo, solicitando em caráter de urgência o envio a esta casa dos documentos hábeis relacionados à titularidade do imóvel cadastrado sob número 11-0029-0126-01000, localizado na rua Abílio Pereira da Silva, número 165, mencionado no artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, documento essencial para que possamos oferecer nosso entendimento sobre a matéria. 4. É o que se requer. Norte Oxiu Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 31 de 2012, de autoria do Executivo. Institui a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, no bairro Paula Zemendes. Leitura do parecer da comissão.
Projeto de lei 31/2012, assunto: institui zona especial de interesse social. Relatório e parecer. 1. O chefe do Executivo encaminhou à Câmara o presente projeto de lei, que visa basicamente a criação de zona especial de interesse social, ZEIS, no bairro intitulado Bom Pastor, alegando em síntese que, para atender a demanda popular, às vezes é necessário desprezar os padrões ordinários que regulam o uso e a ocupação do solo, os quais constituem, às vezes, obstáculos à realização de obras públicas, notadamente aquelas relacionadas com a habitação de interesse social. Nesse sentido, a criação das zonas especiais de interesse social podem ser solução para que esse problema pois lotes que fogem inteiramente a padrões estabelecidos em lei podem ser aceitos, bem como outras regras de ocupação do solo urbano. 2. A criação das ZEIS é oportuno que se diga não tem nem podem ter o objetivo de permitir ao administrador público mudar ao seu bel prazer as regras já assentadas no município. Aliás, no mundo jurídico, sobre o uso e o parcelamento do solo urbano, sob o pretexto de atender a população carente. Essa espécie de zoneamento, tecnicamente conhecida como ZEIS, vazios urbanos, de fato, é importante sob o ponto de vista de se afirmar a função social da propriedade e de se oferecer moradia digna para famílias de baixa renda. Aliás, família de baixa e média renda. 3. O projeto de lei em tela vem desacompanhado da documentação necessária para instruir a pretensão do Executivo, como, por exemplo, os comprovantes da titularidade do imóvel, restringindo-se somente à transcrição no artigo 1º do memorial descritivo da área localizada no bairro Bom Pastor. Além do mais, traz consigo o dispositivo visivelmente viciado sob o ponto de vista legal e constitucional, ao atribuir ao chefe do Executivo a prerrogativa de estabelecer, através de atos próprios, ou seja, sem o necessário aval legislativo, estabelecer as regras de uso e ocupação de solo. 4. Não obstante a irregularidade acima citada, entende que é imprescindível oficiar ao prefeito municipal, no sentido de que envia a esta casa os documentos relativos à titularidade do imóvel no qual se pretende instituir as ZEIs, bem como a necessária planta do local a fim de comporem os subsídios imprescindíveis, formando parecer conclusivo. É o relatório, sala das comissões, 17 de outubro de 2012, Norte Oxio, Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 34 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Cumprimenta regras sobre a transição democrática de governo no município de Piedade. Leitura do parecer, leitura das emendas.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Assunto: transição democrática de governo. Relatório e voto do relator. O ilustre chefe do Executivo encaminha a mensagem à Câmara Municipal, capeando o projeto de lei com o objetivo de normatizar a transição democrática de governo que decorre da eleição de um novo prefeito, garantindo que tal transição seja realizada de forma eficiente, organizada e responsável, atendendo ao interesse público. Entendendo que o projeto vem, de fato, suprir lacunas deixadas na lei orgânica ao regulamentar o processo de transição de governo, estabelecendo regras claras, envolvendo o atual mandatário do governo municipal e seu sucessor, contudo, tenho para mim que devam ser feitas alterações no texto elaborado, alterações essas consubstanciais nas emendas que apresento em anexo, que possam a ser integrada no presente relatório a seguir justificadas. 1. O artigo 8º e 9º devem ser excluídos, o primeiro devido à sua impropriedade, já que a matéria é regulada por lei federal, o segundo por ausência de qualquer amparo legal ou constitucional, já que o prefeito, ao deixar o cargo de chefe de executivo, volta a reassumir a sua condição de cidadão comum, rompendo-se o elo a ele então existente. E, segundo, o inciso 1º do artigo 3º devem sofrer modificações, incluindo seu prazo ali previsto, dado que o exigo e não atende aos objetivos da transição. Voto, portanto, pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, com as emendas em anexo. Norte Oxio Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno. Emenda 1. Emenda supressiva ao projeto de lei 34/2012, que complementa regras sobre a transição democrática de governo no município de Piedade, dispõe sobre a formação da equipe de transição e define o seu funcionamento e da outras providências. Suprimem-se o artigo 8º e 9º. Emenda Norte Oxio Nakayama. Emenda 2, modificativa ao projeto de lei 34/2012, que complementa regras sobre a transição democrática de governo no município de Piedade, dispõe sobre a formação de equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. Desse ao inciso 1º do artigo 3º do projeto de lei, seguinte redação. Artigo 3º, inciso 1º. A indicação a que se refere o capto será feita através de ofício dirigido ao prefeito em exercício. Vereador Norte Oxio Nakayama.
Em discussão, as emendas.
Eu acho muito válido as emendas do nobre colega vereador Norto, mas vendo de que já existe por lei a transição de governo, não precisaria nem que fosse feito essas emendas, porque o projeto, na minha opinião, ele já não é válido. Então, para que não venha nós votarmos contra esse projeto hoje, porque a minha opinião, nós teríamos que já votar contra esse projeto, eu gostaria, para poder ver com mais calma, pedir o adiamento desse projeto por mais duas sessões, porque eu acho desnecessário um projeto desse, sendo que já existe uma lei que diz a transição de governo. Isso é democrático. Não existe você criar regras dizendo que um bem público seja sigiloso. Por isso, é bem público. Se é bem público, tem que se tornar público todo aquilo que for investigado, toda aquela transição que for feita. Então, eu não vejo motivo nenhuma de precisar mandar um projeto de lei dizendo que tem que ser uma comissão e que tenha as regras, que seja sigilosa aquilo que a comissão determinar e for de transição de governo. Então, por isso, eu venho aqui, senhor presidente, mais uma vez, pedir que o senhor deixe um adiamento nesse projeto, pelo menos por mais duas sessões.
Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco o pedido de adiamento do nobre colega e vereador Reinaldo Correia em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Pedido aceito por unanimidade. Não havendo mais projeto na pauta e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, lembrando que dia 25, próximo às 15 horas, haverá audiência pública da saúde e que no dia 29/10/2012, em virtude das comemorações do Dia do Funcionário Público, fica suspenso o expediente desta Câmara Municipal. Boa noite a todos, muito obrigado.